Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista, antifascista e, sobretudo, antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. E a gente está também em todas as plataformas culturais. Plataformas culturais não, plataformas digitais, mas também culturais. Chamem seus amigos e amigas para bater um papo conosco. É isso aí, minha gente. Hoje nós recebemos aqui no Vamos à Luta Isabel Oliveira. Ela que é mediadora cultural aí do grupo Baquetá, que vem produzindo espetáculos desde 2009 com base aí nos saberes afro-indígenas para crianças e adultos. Uma das propostas do grupo é o combate ao racismo cotidiano por meio da arte, muito necessário. A companhia apresenta a peça Irã, Itã e Tal nos dias 27 e 28 de maio no Teatro Guairinha, aqui em Curitiba. Isabel, seja muito bem-vinda ao Vamos à Luta, é um prazer tê-la aqui conosco. Como é que tá o som? Está me ouvindo bem? Você está me vendo bem também?
Sim, te ouço e te vejo muito bem.
Legal, legal. Até é interessante porque eu conheci a Isabel aí na audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo, talvez você não lembre, mas no finalzinho a gente bateu um papo, então que coincidência boa ter você aqui conosco para bater um papo, né? Diante de alguns acontecimentos muito tristes, mais para falar sobre arte, para falar sobre temas combativos a essas questões, então seja muito bem-vinda, tá bom, Isabel?
Muito obrigada, Gil.
Legal. Então, Isabel, vamos começar, né, falando um pouco sobre a companhia, né, Baquetá. Explica um pouquinho pra gente o que é a companhia, né, o trabalho de vocês aí que existe desde 2009. Conta um pouquinho pros nossos ouvintes entenderem aí a companhia Baquetá.
Bom, primeiro, boa tarde. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Coincidência boa, né? E dizer que eu estou muito feliz também de estar fazendo parte desse projeto Itã e Tal, junto ao grupo Baquetá. Eu sou convidada nesse momento para fazer essa mediação cultural, mas o grupo já tem existência desde 2009, sempre inclinado sobre a discussão das questões da cultura afro-indígena, né? Uma vez que os componentes dessa companhia são de origem afro-indígena, como todos nós brasileiros, né? Mas que se reconhecem e se entendem nesse lugar, principalmente no anseio de trazer à tona as nossas epistemologias, né? Os nossos conhecimentos, os nossos modos de viver e ver o mundo. Então, o Grupo Baquetá, ele nasce em 2009, dentro da FAP, né? Da Faculdade de Artes do Paraná, no curso de musicoterapia. E eles são de imediato convidados pela PP Sindicato para fazer um trabalho nas colônias de férias da PP. E ali eles começam a mergulhar nesse universo da cultura afro-indígena, trazendo histórias, contos, narrativas, musicalidade, muita musicalidade sempre nesse processo. E é muito interessante porque É até difícil situar, né? O grupo Baquetá é um grupo de música, é um grupo de dança, e é um grupo afro, que dentro da cultura africana a gente não distingue, não separa, né? Não encaixota as linguagens artísticas, né? Assim como a gente não separa corpo de palavra, nem ação de pensamento. Então, é muito interessante pensar que é um grupo que está atuante há 14 anos, mergulhado em investigar essas filosofias, essa afro-perspectiva e levando para o público. A gente se apresenta como espetáculos para crianças de todas as idades, né? Porque a gente entende que todo mundo tem uma criança aí interna, com anseio de lidar com as obras que a gente leva para a cena. E são espetáculos que mobilizam crianças de todas as idades. A gente tem recebido senhores de 90 anos, crianças de colo, enquanto são amamentadas, são alimentadas também pela musicalidade e pela arte que o Grupo Baquetá vem desenvolvendo ao longo desses 14 anos de existência.
Que legal, Isabel. E bacana você falar isso, né, sobre essa faixa etária que, na verdade, é inexistente, né? Porque é tão importante falar sobre isso com crianças, mas também é importante falar para os adultos, né? Para você lidar com esses temas, para a conscientização dos adultos, né? Mas também para a formação das crianças. É, quem não conhece, tem interesse ali, o Grupo Baquetá tem um Instagram, e no Instagram é bem bacana de ver ali as fotos de vocês, uma coisa muito bonita ali nos figurinos, né, nos adereços de cena. Eu achei bem bonita a apresentação. E como é que é para vocês lidar com esses públicos, né? Como eu falei, na conscientização, mas também, né, na formação, né, tanto da parte do teatro, mas a formação nesse sentido, né, do público em relação a esses temas. É, eu acho que a Isabel caiu ali a conexão dela. A gente só vai aguardar rapidamente para poder reconectar, né? Se for o caso, a gente vai fazer por telefone com ela para retomar a nossa conversa aí com a Isabel Oliveira. Voltou?
Tá. Voltei.
Voltou, Isabel, voltou. Eu não sei se você conseguiu pegar a pergunta, mas eu vou repetir, tá? Como é que é trabalhar, né, com esse público, né, grande, de crianças, adultos, tanto na formação, mas como na conscientização, né, das pessoas em relação a esses temas que são mais do que necessários de estar sendo falados, de estar sendo divulgados, ampliados, amplificados para a sociedade?
Olha, a Beatriz Nascimento, né, que é uma historiadora negra, ela discute quilombo e ela fala muito sobre a importância da imagem, que é preciso a imagem para que a gente possa mudar as coisas, porque o rosto de um é o rosto do outro. Né? Porque diante de tanta invisibilização dos nossos fazeres, das nossas existências, levar essas questões para a cena com todo esse colorido que você disse que viu nos figurinos, com todo o colorido que nós somos, né, de histórias e narrativas, tem sido muito desafiador, mas também muito de muita recompensa, assim. Muitas famílias negras vão acompanhar os espetáculos, assistindo às vezes mais de uma vez, se identificando, se reconhecendo dentro daquelas narrativas, e buscando junto aos seus ancestrais mais próximos as suas próprias histórias, né? Revivendo e reavaliando os seus próprios conceitos. Porque a gente vive num país que invisibiliza as nossas presenças, invisibiliza a nossa contribuição para a formação econômica e cultural desse país, marginaliza e endemoniza as nossas crenças. Então, é um processo, e a gente fica muito feliz de receber crianças ali em formação, porque elas, ninguém nasce racista, né? A gente aprende a ser. E muitas crianças, inclusive, ensinando os seus pais e cobrando outras posturas. Tem um público específico que a gente percebe que se sente um tanto desconfortável ali com as narrativas, porque a gente vai buscar as histórias dos orixás para trazer também para essa narrativa. Ela costura, ela desenha, né, a atuação cênica dos espetáculos, mas tem gerado muita reflexão e encontros profundos entre pais e filhos diante dos espetáculos. Eu tenho feito a mediação, e aí eu faço a abertura do espetáculo, trazendo as crianças para esse universo dos símbolos que são utilizados dentro do espetáculo, das narrativas que são contadas ali. E faço no final, eu tenho feito, na medida das possibilidades, a coleta de depoimentos. E são depoimentos muito profundos, assim, olha, eu preciso sentar com meu filho para contar a minha história. Porque, principalmente, as famílias interracializadas, a gente geralmente conhece a história da parte branca da família. Mas a gente não conhece a história da parte preta, né? E mesmo, muitas vezes, a gente tendo sido criados pela avó preta, mas ainda tem uma tentativa de folclorizar a avó preta e historicizar a família branca, né? Essa, até porque a família branca, ela tende a ter uma árvore genealógica bem mais longa, porque ela consegue dizer quem é o pai, quem é o avô, quem é a bisavó, e a gente para, né, numa história onde só nos apresenta com os sujeitos a partir do processo de colonização. Então, tem sido muito interessante, assim, perceber esse desejo de ir atrás das suas histórias, de parar para ouvir o que a sua avó conta, saber de onde veio, entender que aquela música que uma música que ele já conhecia, ela tem uma tradição, ela tem uma origem africana ou indígena, e que é isso que... E isso é cheio de valor, não é folclórico, é histórico e é contemporâneo, porque os chás das nossas avós que foram lá, começaram lá nas senzalas, eles não seguem até hoje, mesmo que a gente vá até uma farmácia para comprar uma maracujina, né? A descoberta a relação desse corpo com a folha do maracujá que produz esse chá, ou que produz um banho, que produz uma cura, que sempre foi folclorizada ou abandonada, tem o sentido, esse desejo das pessoas de resgatar. E, nossa, minha avó também falava isso. Nossa, de onde será que veio meu avô? São perguntas que a gente sabe que não vamos encontrar todas as respostas. Mas é importante que a gente desestabilize as certezas de forma poética. E é isso que o Grupo Baquetá vem fazendo ao longo desses 14 anos de existência, né? É um privilégio estar nesse trabalho hoje. E saber que é um grupo que tem uma trajetória e que está ocupando lindamente esse espaço dentro da cultura paranaense, né?
Sim, sim. E é interessante que você colocou, né, na peça, você faz essa mediação, e isso eu acho muito, muito legal, porque você vai além somente da apresentação, né? Esse diálogo inicial, esse diálogo após também é um momento muito interessante para poder se aprofundar ainda mais, né? E para além do momento ali da apresentação da peça. Então, para quem quiser conferir isso, eu acho que é um quê a mais, né? Para se aprofundar ainda mais nesse tema. Você falou sobre a questão da colonização ali. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse processo de descolonização. Acho que isso é muito importante nesse tema. E também, aproveitando o gancho, para você falar um pouquinho dessa questão de como vocês se apresentam afro-indígena, né? Às vezes as pessoas veem questões aí afro separadas das questões de indígenas. E eu acho que isso é legal da gente falar, né? Vocês acabam unindo as duas. É uma companhia, sim, que se diz afro-indígena. Então, eu acho que é muito legal a gente falar um pouco sobre isso, que às vezes as pessoas não têm muito contato com isso, né?
A Camila dos Santos, que é a criadora do Grupo Baquetá, ela se aprofunda muito nessa pesquisa de buscar os elementos que compõem a cultura africana de terreiro com os elementos que estão presentes também da cultura indígena, e que são culturas que não separam, né, a razão de pensamento, né, de razão de corpo, né, corpo é pensamento. Então, toda a musicalidade do grupo, ela parte desse lugar, de investigar sonoridades, de investigar corporeidades que estejam em consonância com esse universo que está composto em cada um de nós, né? É que a gente passa a vida inteira tentando se ocidentalizar, negando as nossas raízes. Então, provocado primeiramente pela Camila, o grupo vem buscando em si essas influências, né? Porque os nossos povos originários não estão nos livros, né? Você até teve nessa audiência pública, e teve a fala de um senhor cigano que representava o grupo Ciganos, que para mim foi muito impactante. Depois, assim, fiquei refletindo muito, né? Porque dentro desse projeto de lei pelo menos 20% é destinado para projetos artísticos culturais de grupos pretos e 10% para grupos e projetos indígenas. E aí ele pergunta, tá, que legal, a gente está discutindo isso, mas a gente não discute 80% desses valores, porque nós temos 56% de uma população não branca. Ou melhor, nós somos 50%, só a população preta e parda, nós somos 56%. Temos 44% de uma população que não é só branca, porque tem composta também pelos indígenas, né, pelos ciganos. Sim. E aí a gente não questiona 80% desse valor que vai ser destinado para, sei lá, 40% de uma população brasileira. E os nossos livros de história não nos apresentam, né, nem como feitores de cultura, nem como contribuidores de construção de políticas, de modos de viver, de modos de pensar o mundo. Então, pensar que a contribuição da população africana e indígena na constituição moral, ética, estrutural dessa sociedade, né, e pensar a quantidade de artimanhas que a branquitude e o sistema colonialista criou para que nós nos mantivéssemos à margem, ainda celebrando 20% de um orçamento que a gente complementa em 100%, é muito importante, é urgente. Não dá para a gente continuar fingindo que está tudo bem, nunca esteve, né? E é muito uma coisa que eu estava conversando hoje com a companhia, né, antes do espetáculo, o quanto estarmos juntos, aquilombados, resgatando esses saberes, resgatando essas histórias, nos fortalece. A chamada dessa entrevista é falando também... Vou te atropelar, eu acho.
Não, fica à vontade.
Vou seguindo o fluxo. É discutir também a quantidade de casos de racismo que vem eclodindo nos últimos tempos. Esses casos de racismo, eles não estão eclodindo agora. Eles acontecem sempre. Eu fui a pessoa que foi vítima do caso de racismo dentro do supermercado do Atacadão. E não é novidade que isso nos ocorra diuturnamente. O que me fortaleceu naquele momento para tornar um corpo violentado, um corpo político e artístico, para reivindicar o meu direito de estar ali, é a construção dessas relações que eu venho acoplando em mim, com o Grupo Baquetá, discutindo as nossas origens afro-indígenas e os nossos valores. Com a coletiva Miwaka, sua fundadora, que a gente vem discutindo os nossos modos de existir no mundo e compartilhando as violências que a gente sofre, é um lugar, inclusive, de entender como violência. Porque a gente naturaliza ter um segurança andando atrás da gente, dentro de um supermercado, dentro de um shopping, até o momento que você fala para um colega preto seu: olha, puxa, me senti tão mal. Ele falou: puxa, mas eu também, sempre acontece comigo. E aí você vai se fortalecendo para falar: poxa, não dá para se silenciar. Então, o trabalho que o Baquetá vem fazendo é lançar luz das nossas potências. E você se entendendo como potência, você tem condições de cobrar um lugar onde você tem o direito de estar. E isso é comigo, que tenho 43 anos... E é muito mais com a minha filha, que tem e que entra em contato com essa obra e vê o quão linda ela é, com as características que ela tem. E que ela, com 5, com 10, com 12 anos, não vai admitir que parem ela na rua, como já aconteceu comigo, e grite que o cabelo dela está cheio de piolho só porque ela usa um cabelo Black Power. E penso eu, e acredito e desejo, que ela não se sinta culpada por isso. porque a violência do racismo, ela devolve pra gente, ela vem dobrada, porque além da violência que você recebe, ela imediatamente te faz perguntar qual foi a minha culpa dentro dessa circunstância. Então a gente se culpabiliza por uma situação que é uma violência contra você. Então, o que eu observo é que nós estamos nos fortalecendo ideologicamente, filosoficamente, poeticamente. É através dos afetos, né?
Desculpa, pode continuar, eu não quero que você perca o raciocínio.
Não, e é através dos afetos sinestésicos, das sensações, do contato com essa musicalidade, do contato com a história dessa menina, do espetáculo e tal, que quando ela descobre que o nome dela, ao contrário, Nath, é Itan, e Itan são histórias, ela vai atrás da história dela. E ela provoca o pai a abrir a sua caixa de histórias, e provavelmente ele não visse valor, porque nós não estamos nos livros de história. Construímos as ferrovias, mas não somos nós que assinamos por elas. Então, na medida em que a gente vai entendendo que tá, tem uma assinatura ali que não é minha, mas foram as minhas mãos que construíram, a gente vai se apropriando daquilo que é nosso, das nossas histórias, das nossas existências. Então, sou passional mesmo, sou apaixonada pelo trabalho. E acho, na estreia nós tivemos pessoas brigando para entrar no espetáculo, porque aí nós entregávamos o ingresso uma hora antes, das 2 da tarde já tinha gente na fila, às 3 já não tinha mais lugar para entrar, porque a gente está com essa sede. A gente está com a sede de se ver. Porque a gente entendeu que não adianta. Não é alisar o seu cabelo, não é afinalar, não sei se é essa palavra, o seu nariz, não é que vai fazer com que você seja aceito. Porque é preciso que a gente se aceite. Só que a gente só se aceita quando a gente se entende e quando a gente vê referências positivas do que nós somos. Acho que é isso.
Não, muito legal você falar sobre esse caso, né, que amplificou o debate, né? Foi um caso muito delicado que aconteceu com você. E a gente também tinha marcado com o diretor, mas que bom que você está aqui também, né? Para poder falar sobre isso, né? Para a gente poder ter esse espaço de diálogo. E a gente também ia falar nessa segunda parte do papo, justamente também sobre o caso do Vinícius Júnior, né? Que aconteceu, que está aí sendo amplificado também pela mídia, né? Ele está levantando essa bandeira fortemente, né? Em detrimento de alguns outros jogadores. A gente estava conversando aqui, né? Que existem muitos outros jogadores que estão apoiando ele, mas que deixam de falar sobre isso, né? O Vinícius Júnior, ele levanta essa bandeira e ele está sendo combativo, que é mais do que necessário, né? E que legal ter você aqui também para poder falar do seu caso, né? Que foi um caso que também teve uma amplificação muito positiva para a sociedade, para a gente poder debater isso, porque no fundo as pessoas não passam por isso no mercado, né? Eu não passo por isso, né? Então, as pessoas não sabem de situações como é que aconteceu com você. Então, é muito importante e necessário que você traga isso. E eu queria até ler assim um post do Vinícius que ele fala sobre isso, que eu acho que é muito relevante, né? Não para a gente fugir do tema, mas a gente está falando sobre o tema, né? São essas coisas. E ele falou o seguinte...
É construção de imaginários que a gente está discutindo aqui, né?
Isso, acho que é. Justamente. E ele fala o seguinte, só nesse recorte, né? A cada rodada fora de casa, uma surpresa desagradável. E foram muitas nessas temporadas. Desejo de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos, tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em, abre aspas, casos isolados, fecha aspas. Abre aspas, um torcedor, fecha aspas. Não, não são casos isolados. São episódios contínuos, espalhados por várias cidades da Espanha e até em um programa de televisão. As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto, quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostas em sites? Eu respondo para facilitar, zero. Nenhum para contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. O que falta para que criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não. Então, essa frase é que ele coloca, e acho que vem de encontro a isso. E, Isabel, a gente até fez um recorte, porque agora há pouco, né, houve uma fala do senador Magno Malta, absurda, né, uma fala inacreditável, né, acho que não vale nem a pena a gente passar essa fala aqui, mas isso mostra como a sociedade ainda precisa dialogar e precisa aprender muito sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de troca, que inclusive representa muito vocês na companhia nesse trabalho, né? Não só de divulgação, de conscientização, né? De combate também, né? Eu acho que é muito importante atitudes como a do Vinícius, como a sua, no caso do Atacadão, e como a da companhia Baquetá também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho e já aproveitasse para falar de quem é a companhia Baquetá também.
Bom, a gente está cheio de notas de repúdio, né? Notas de repúdio. Ai, nossa, matou uma pessoa dentro do supermercado. O supermercado não assume a sua responsabilidade. E aí ele pune aquele funcionário que está na ponta, mas que está a serviço da instituição. As instituições se livram do problema e colocam aquele sujeito que ele é preparado para isso, né? O técnico ali, ele é preparado para entender que o Vinícius bateu no outro e merecia o cartão, mas não para discutir a situação que o levou àquilo. O segurança, ele é treinado, ele sabe ele tem o estereótipo das pessoas que ele tem que perseguir no mercado. A população aceita que uma pessoa seja abordada dentro do supermercado com três seguranças em cima dela, aos socos e sendo esganado, porque é um corpo preto, porque é um corpo público, porque é um corpo de menos valor. E a gente educa os nossos filhos a saírem de casa sempre com o RG, para que caso haja uma abordagem policial, ele tenha como pelo menos ser como a gente encontrar. Porque nem a documentação, nem uma carteira de trabalho assinada, nem um vale-transporte na mão do lado de um guarda-chuva nos protege da violência do racismo. Tampouco a polícia, né? No meu caso, eu ligo para a polícia pedindo um suporte policial e ela, a pessoa que me atende do outro lado, diz que não está entendendo por que eu quero. Então não há preparo. Na verdade, há um preparo. Há um preparo para violentar os nossos corpos. Um estádio de futebol, que é um espaço de expurgo, não foi uma única pessoa que gritou uma agressão. Aí escolhe um para dizer que está. Ah, não, estamos punindo. É uma grande mentira. Se não houver o desejo dessa sociedade de mudar, porque a gente já viu que não estamos dando certo, nós estamos fadados ao fracasso. E tem que ser ações efetivas. O grupo Baquetá, esse grupo afro-indígena, levando as nossas questões para dentro das. Por mais que nós não tratemos ali diretamente dessas violências, a gente suscita essas violências em quem assiste. Eu tenho recebido crianças que vêm me chamar num canto e falam assim: esse espetáculo, ele fala alguma coisa de alguma religião? Com medo. Porque ela é da Umbanda ou do Candomblé, mas os colegas dela não podem saber que ela entendeu. E o olho dela vem cheio de brilho, porque ela se vê representada ali, mas vem cheio de medo. Porque mesmo a gente tendo 20 anos de uma lei que obriga a inserção das contribuições negras, africanas e indígenas dentro dos espaços das escolas, nós não temos o cumprimento efetivo dessa lei. Como nós temos a lei contra o racismo, que também não tem uma ação efetiva da sociedade.
Porque, na
nós
verdade...
temos muitas frentes para assumir, sabe, Diego?
Sim.
Acho que o Grupo Baquetá vem assumindo essa frente política também, político-artística, inclusive promovendo formações para os professores e professoras das redes municipais e estaduais, né? Formações tratando da temática. Mas também, insisto, é necessário que haja desejo. Eu sou professora da rede municipal e posso dizer que, olha, os dedos de uma mão não fechariam da quantidade de pessoas que me procuram para discutir a questão, ou que eu vejo colocando em sala de aula com relevância. Eu já ouvi professores de ensino religioso falando da macumba, como se fosse algo, usando termos pejorativos e falando como se fosse algo negativo. O direito do exercício da fé não é respeitado. O direito à existência não é respeitado. E eu confesso para você que eu acredito muito na arte, da potência da arte, mas sei que são passos de formiguinha que a gente tem que assumir, porque a gente, quando a gente tem condições de expressar de forma não violenta, que é violenta também, mas assim, que quando a gente consegue levar essa pílula de forma não destrutiva, melhor, para os nossos públicos, eu acho que a gente está plantando, eu passo de formiguinha, né? Acho que a gente tem muita coisa para romper. Tem um caminho longo pela frente, mas que eu acho que a gente não tem o direito de desistir, e as pessoas brancas que se dizem antirracistas têm o dever de assumir o seu lugar de fala. Não falar como o Isabel Oliveira, que é uma mulher preta, mas falar do lugar onde está. Pessoa branca que tem, sim, os privilégios de ser branco. Mesmo que você não escolha, mesmo que você não tenha falado, eu tenho esse direito, ele está dado de antemão. Então você tem, por exemplo, no meu caso, tinha uma mulher branca que me deu um suporte e que ligou para a polícia para mim, inclusive no momento da... E que eu tenho certeza que a voz dela tem muito mais potência como testemunha do caso do que uma mulher preta que estivesse do meu lado. Então é isso, é não se silenciar e falar, puxa, não posso falar nada, não posso me colocar porque eu sou uma pessoa branca. Eu não posso falar nada porque eu não sou uma pessoa de terreiro. Não, é assim, falar do seu lugar. Não permitir, porque a gente tem muito silenciamento. A gente tem um silenciamento doentio na nossa sociedade. Que, por um lado, é para uma manutenção de status quo, e por outro lado, é por ignorância, mas também acho que falta de desejo. Mas a gente tem. Assim, o Grupo Baquetá, quando você pergunta quem é o Grupo Baquetá, na minha leitura, né, de quem está atuante no grupo nesse momento, é esse corpo artístico, poético, político, antirracista, tentando construir uma possibilidade de vivermos melhor em sociedade, não só para a população preta, mas para a população em modo geral, porque tem muitos saberes escondidos que a gente pode compartilhar de forma harmoniosa para que a gente possa crescer junto, né? Não somos nós ou eles. Nós temos que ser nós e eles. Até para contemplar toda a diversidade que a humanidade é e a beleza que isso tem. A gente tem recebido grupos com necessidades especiais diversas, assim. Recebemos grupos de mães autistas com as suas crianças, e a relação deles com o trabalho tem sido, assim, linda. E a gente tem sempre um cuidado também de entender que é um corpo que tem uma necessidade, que a gente tem que dialogar, e a gente aprende horrores. Hoje recebemos 200 crianças pela manhã, não ouvintes. E aí o espetáculo ganha outra dimensão, é outro lugar, e todo mundo ganha. Então, acho que a sociedade tem que entender que, se a gente, que a gente tem que se juntar, entendendo que não estamos no mesmo barco, não. Eu, que sou uma mulher negra, não estou no mesmo barco da minha irmã negra. Já tem diferença, porque, assim, graças a Deus, tive, graças, bom, a toda uma estrutura da minha família, dos, da minha fé, da minha caminhada, da minha força. É, eu tenho uma estrutura que eu, me dá condições de estar aqui com você, por exemplo, conversando. Muitos dos meus não têm. Mas que, se eu não der a mão para essa minha irmã preta, para a mulher branca, que tem outras necessidades, mas que estamos construindo uma mesma sociedade, a gente não caminha mais. Não tem mais para onde ir, né? Sem o respeito, sem a compreensão do lugar que o outro ocupa, do lugar que eu ocupo.
Sim. É só importante também lembrar, né, Isabel, que o Atacadão, ele é da mesma rede do Carrefour, só para retomar rapidamente, né, porque esses locais, eles acabam repetindo, né, os erros. Parece que não há ali um aprendizado, não há ali uma ferramenta que possa propor uma mudança efetiva, né? Da mesma forma que você falou sobre quando você liga para o policial que não consegue entender uma situação dessa. Então é um trabalho que é um trabalho amplo, né? Mas é muito importante que, da mesma forma que o Vinícius Júnior está falando isso, outros jogadores negros estão apoiando ele, que os jogadores brancos apoiem também a causa, né? Que a gente apoie as causas e esteja lutando junto contra, né? Efetivamente, né? Então,
E que o Vinícius não tenha que fazer isso sozinho, porque é muita violência. O time tinha que se retirar de campo.
É.
O juiz tinha que encerrar o jogo. Porque aí a gente personaliza a questão. Não é a primeira violência que ele sofre em campo.
Não, e foi então, simbólico, porque acaba que, no fim de tudo, eu acho que isso até representa um pouco da sociedade. Ele foi o expulso da situação, né? Ele foi quem levou um cartão vermelho, era quem é a vítima da situação e foi quem foi expulso. É uma coisa inacreditável, né?
E como tem quase isso... um sadismo nisso, né?
É.
Tem quase um sadismo. É, no meu caso, principalmente depois que o Lula fez o pronunciamento, os bolsonaristas vieram na minha rede e eles me detonaram. De me xingar de lixo, de escória da humanidade. É, e muitos comentários assim, mas como que uma professora tira a roupa no mercado? Então, assim, o problema menor dentro dessas narrativas era a violência que eu havia sofrido. Porque, ai não, a gente... Ah, será? Assim, eu acordei no dia seguinte com a mensagem assim, você tem que tomar cuidado com o que você está dizendo, porque você pode estar tirando o emprego de uma pessoa. Então, de novo, devolve a culpa. De novo, é cartão vermelho. É de novo, tirou o perdido. É de novo. Só que, assim, eu sempre falo, e eu acredito muito, eu trabalho com as séries iniciais, que é esse público que o espetáculo Ita e tal abrange, que é o público que é, que é a desculpa para nós levarmos as crianças grandes para o teatro. É, são as crianças, né? E eu acredito que a gente... Estava dizendo mas eu acredito que, assim, se a gente não for, que a gente tem que fomentar neles. A gente tem que começar essa desconstrução dos pequenos. Para que eles não naturalizem ouvir um amiguinho dele chamando o outro de macaco. Que ele também assuma esse lugar. Fala, não, por que está acontecendo, né?
É isso aí. Isabel, a gente está encaminhando para o final, né, desse bloco. E eu queria, né, abrir para você, se você quiser falar sobre alguma coisa que a gente não falou aqui. Claro que o tempo é curto, mas também para você fazer um convite, né, para quem está nos ouvindo, para comparecer à peça, né, para aproveitar da cultura e, né, buscar, né, essa reação, essa, né, entendimento sobre o tema, né? Eu acho que isso é muito mais que necessário, né, para lutar junto. Então, fica à vontade aí se quiser falar alguma coisa e também para fazer o convite aí aos nossos ouvintes para a peça do dia 27, se eu não me engano, desculpa, 27...
Dias 27 e 28, às 16 horas, no Teatro Guairinha.
Perfeito, perfeito. Quer fazer algum complemento? Se você quiser reforçar mais alguma coisa, fica à vontade, então.
Eu quero sim, eu acho que é importante dizer que o espetáculo é uma produção do Grupo Baquetá, que ele foi produzido para o projeto Crianças no Teatro, que é uma iniciativa da Secretaria do Estado da Cultura do Paraná e do Palco Paraná. E a gente tem o apoio da Áudio do Brasil. Então, esse espetáculo está sendo apresentado para... A gente pretende atingir cerca de 35 mil crianças. A gente está circulando por Curitiba, Antonina, Paranaguá. Depois vamos para Campina Grande do Sul. Sempre com uma mediação anterior para mobilizar os nossos corpos e compreensões em relação aos elementos do espetáculo de uma forma lúdica. E aí, vai nesse final de semana, que é o último nosso em Curitiba, os ingressos vão estar disponibilizados pelo Simpla. Então, antes nós estávamos pedindo para que as pessoas chegassem uma hora antes do espetáculo e nós distribuíamos as senhas. Agora ela pode fazer já a reserva dela pelo Simpla. E aí é só entrar na plataforma. Aí, o Baquetá tem 7 espetáculos, estão com 3 lançamentos de discos, né? Porque trabalhamos com música, dança, teatro. E aí, entrando na página do Grupo Baquetá, que está aqui, @grupo_baquetá, você tem como se direcionar até o Simpla e conseguir fazer a reserva do seu ingresso. Peço para que vão, abram seus corações e levem suas crianças pequenas e as crianças internas para esse momento mágico, que a gente está discutindo aqui questões de forma mais política aqui, mas que o espetáculo é político também, mas num universo poético, e que as pessoas possam ser afetadas por essa magia que é o Itã e Tal. Acho que é isso.
Legal.
A gente está bem feliz de estar fazendo essa circulação, e é o nosso último final de semana em Curitiba, então corram.
É isso. Então, muito obrigado, Isabel. Fica o convite aí para todo mundo que está ouvindo. Falem com os amigos, né? É um momento muito bacana. E parabéns até por essa abordagem de ir para outras cidades também do Paraná, um local tão necessário de falar sobre isso, né? Então, parabéns à companhia. Obrigado pelas suas exposições aqui, né? Muito importante para nós. Muito importante estar falando sobre isso aqui na rádio. E a gente está aberto aí para poder amplificar novos debates, para poder divulgar, né, ações da companhia. Então, a gente está em aberto para poder construir junto, né? Nesse sentido. Então, muito obrigado, tá? Agradeço em nome aqui do Vamos à Luta. E a gente vai finalizando esse bloco, né, para falar daqui a pouco do giro de notícias da cidade de Curitiba e do Paraná. Então, obrigado, Isabel, mais uma vez. Segura mais um pouquinho que daqui a pouco a gente volta aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.